É o momento do nosso papo sintonia. A gente gosta de uma conversa agradável, de uma conversa que traz conhecimento, de uma conversa que abre o nosso olhar, os nossos ouvidos, a nossa mente para questões importantes relacionadas à nossa vida. E quem não quer estar bem na fita, estar bem apresentada, bem apresentado, estar em paz com o espelho, se olhar no espelho e gostar do que vê, se ver uma imagem agradável, estar bem também com o seu corpo. E que bom que hoje nós temos recursos para isso, a medicina estética, a área também de estética, de cuidado com a pele, de cuidado com o bem-estar, tem crescido muito. São muitos recursos, são muitos produtos, são muitos sistemas e formas de tratamento para levar a essa condição, né, de bem-estar, de autoestima elevada, de qualidade de vida. Mas não podemos esquecer que todo esse pacote deve vir também embrulhado em outra questão muito importante, que é a saúde. E por isso a escolha de um bom profissional, do local adequado e também do tratamento adequado faz toda a diferença. Eu tenho crescido o número de a procura por esse tipo de tratamento nessa área e nós queremos falar sobre isso, procedimentos estéticos, como escolher o melhor e o mais seguro. Vamos começar com a doutora Yasmile Manzoni, médica dermatologista, que está aqui com a gente, uma especialista nesse assunto. Bom dia, Yasmile, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Obrigada.
Uma alegria tê-la aqui. De fato, doutora Yasmile, apesar da pandemia, né, claro que o foco hoje dentro do universo da saúde é conter a pandemia. Acredito que é o que nós, todos nós queremos. Mas mesmo em tempos de pandemia, como é que tem sido a busca por procedimentos estéticos?
Então, Patrícia, com a pandemia as pessoas ficaram um pouquinho mais recuadas, né? A gente passou por um momento muito triste, de muita dor, e as pessoas pararam um pouquinho os procedimentos. Mas posso dizer que desde o final do ano para agora as pessoas estão com vontade de viver, de mostrar mais a beleza. E isso está sendo muito bom, porque as procuras estão retornando aos pouquinhos.
É, isso é bom, né? Também para todos, para o setor também, né? Para os profissionais e o segmento das clínicas de estética que vivem disso também, que ficaram paralisados e agora precisam também retomar, né? São pessoas que trabalham e atuam nesse ramo, mas também para quem vai buscar isso, porque fazer uma correção, fazer um ajuste, isso muitas vezes não está ligado só à questão do corpo, né? Da beleza, da
Com
estética, daquilo que
certeza.
vai ser visto. Mas está relacionado também a toda uma questão de comportamento, de autoestima, de relacionamento, de convivência, de bem-estar como um todo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem muita gente que pode dizer, ah, mas eu não espero isso, falar de estética no momento em que nós estamos com tantas outras coisas para se preocupar. Então, por que que a estética também é importante, sobretudo nesse período que as pessoas ficaram mais tristes, mais deprimidas também?
Sim. Patrícia, a ligação está um pouquinho baixinha, não estou conseguindo lhe ouvir direito.
Vou repetir a pergunta, se é importante, se as pessoas podem pensar que falar em estética deveria estar em segundo plano nesse momento. Eu queria que você falasse da relação do cuidado dos procedimentos estéticos com a autoestima.
O cuidado dos procedimentos, não estou ouvindo, me perdoa.
Vamos tentar aumentar um pouquinho o retorno para ela e vamos para a nossa convidada. Nós estamos com a Yasmile. Você que é ouvinte, homem ou mulher, pode ligar para a gente. O programa hoje é direcionado para falar sobre procedimentos estéticos e o cuidado que se deve ter na hora da escolha. Vamos saber quais são esses produtos, quais são esses serviços que estão sendo ofertados no mercado. Você me ouve melhor agora, Yasmile?
Ainda está baixinho, mas estou conseguindo melhor agora.
Então, a relação entre procedimento estético e autoestima, estar bem consigo mesmo.
O procedimento estético é estar bem consigo. Bem, o procedimento estético, hoje em dia, a gente tem que lembrar que a estética não é apenas a beleza, que a gente coloca muito como a estética apenas beleza. Mas hoje em dia, a estética, a beleza, também está ligada ao bem-estar, né? Tanto bem o bem-estar físico, da pessoa se sentir mais bonita, o bem-estar psíquico, porque quando a gente está bonita, a gente tem autoestima, a gente tem uma energia renovada, e também o social, que a gente sabe que a beleza hoje em dia ela é muito, vamos dizer, importante para o nosso convívio do dia a dia, né? Então, agora a gente tem que tomar cuidado entre o limiar, né? Para a gente não levar a beleza e a saúde juntinhas, né? Tem que lembrar que saúde e beleza conseguem andar separados. Né? Só que não podemos fazer o quê? Os riscos da saúde. Então, a gente tem que saber, sim, procurar uns bons procedimentos, sempre colocar a saúde em cima, né? Em prioridade.
Yasmine, você percebe isso muitas vezes quando algumas pessoas te procuram, elas estão, assim, até de uma certa forma compulsiva, fazendo um procedimento atrás do outro, às vezes nem tem indicação. E o profissional fica, às vezes, querendo intervir, dizendo, olha, vamos esperar mais um pouco, talvez não é o momento. E tem aquelas pessoas que realmente insistem, querem fazer um procedimento, e às vezes elas até perderam um pouco aí o controle disso, né?
Hoje em dia, né, Patrícia, a gente tem a padronização da beleza. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas acabam indo para um consultório querendo ter a boca de uma pessoa, o olho, né, o rosto, enfim, todos os formatos de um artista. E às vezes o rosto não condiz. E acaba que aí a gente começa a prejudicar. Então, por isso, escolher um bom profissional, saber, né, até o limite, qual o limite entre a beleza e a saúde de cada pessoa, né? Temos que ter todo esse cuidado.
Bom, então, como você disse, não adianta eu pensar, eu desejar ter o rosto ou a beleza da pessoa X, se eu sou diferente, tenho características diferentes. Eu acho que passa também pela questão da autoaceitação. Mas para aquelas pessoas que podem, a gente sabe que muitas vezes tem um custo, isso tem um investimento na área dos procedimentos estéticos, mas o que, que a gente teria hoje, Yasmine? É uma área, é um setor que tem crescido muito, cada dia aparece uma novidade, um equipamento novo, uma técnica nova. Então, como especialista nesse assunto, o que, que hoje é mais procurado, o que, que o mercado tem mais oferecido, quais são as demandas que as pessoas têm trazido mais quando chegam com uma profissional como você?
Olha, a toxina botulínica, né? As ruguinhas sempre foram assim a queixa número um das pessoas, né? Ninguém quer ter a ruguinha. Quando ela aparece, é o primeiro momento que elas vão buscar. Mas não posso mentir, não. E depois da pandemia, devido ao uso da máscara, o olhar ficou mais evidente. Então, aquela pessoa que tem o olhinho mais tristinho, aquela aparência de cansada, as pessoas chegam lá querendo melhorar as famosas olheiras, né? É um procedimento que eu venho realizando muito depois da pandemia. As pessoas agora não estão olhando só apenas o sorriso, né? Querem ser a boca, e sim também o olhar, a preocupação de estar com o rostinho triste.
Olha só, né? E aí, esse uso dessa substância tem contraindicação, para quem vai ser indicado, quem não pode botar. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, que algumas pessoas têm dúvida, né? O famoso Botox, sim, gente. Ah, vou fazer um Botox porque eu quero me dar uma melhorada, eu quero estar com a aparência mais jovem, menos cansada, com menos marcas de expressão. E aí o Botox é muito usado, né? Então, qual é a recomendação, a orientação que você dá? Quem pode, quem não pode, em que momento usar, qual a melhor forma? Explica tudo para a gente.
Então, Patrícia, hoje, graças a Deus, a nossa medicina estética, né, quando é realizada por um bom profissional, a gente trabalha com a medicina preventiva, né? Então, não existe assim uma idade ideal para você começar. Às vezes, uma menina de seus 20 e poucos anos, se tiver as marquinhas formando, as ruguinhas formando, ela já tem indicação. Então, hoje a gente fala que o momento é indicado pelo seu profissional, por isso, bom profissional. Agora, quais são as contraindicações? Normalmente, mulheres grávidas não podem de jeito nenhum e as lactantes também não. Outras coisas que não podem também, quando tem alguma infecção ativa no rosto, a pessoa tem alguma doença autoimune que seja ali no momento ativa. A gente também tem que esperar um pouquinho, controlar as doenças para depois realizar o procedimento.
Agora é importante dizer que não é algo permanente, né, Yasmine? Então, quanto tempo dura, quanto tempo é preciso fazer a reposição? O que é que você orienta as pessoas quando elas chegam para fazer esse procedimento?
A toxina botulínica, ela dura normalmente uns 4 meses. Já os preenchimentos, eles têm durabilidade de 1 ano, 1 ano e meio. Mas a pessoa sempre tem que ficar retornando ao médico para poder avaliar, para ver se já está na hora de colocar mais ou menos, se está no momento de refazer ou ainda não.
Olha, tem muitas pessoas que se sentem muito incomodadas também, além da questão dos pés de galinha, né, das marcas de expressão, que aí a toxina botulínica, como você falou, como conhecido Botox, tem ajudado muito nesse aspecto. mas a questão do sobrepeso, acúmulo de gordura, as pessoas ficaram mais sedentárias, o trabalho em home office, a proximidade ali de estar sempre comendo uma coisa ou outra, a dificuldade também de fazer atividade física, né? O sedentarismo que aumentou bastante nesse período, e aí gordura localizada, falta de atividade física, estrias, gordura localizada, tudo isso também é possível tratar com esses procedimentos estéticos.
Consigo sim. As gorduras localizadas, a gente consegue fazer esvaziadores de gordura, mas aí tem que ter o maior cuidado, porque a gente consegue, se não for um bom profissional, pode necrosar o tecido e levar a infecções irreversíveis. Então a pessoa fica ali com uma ferida. Mas nós conseguimos sim, em consultório, tratar as gordurinhas com os esvaziadores de gordura, que é a lipo, né, sem cortes, e também conseguimos fazer outro procedimento estético, que são os bioestimuladores de colágeno, para deixar a pele mais durinha, mais enrijecida.
Bom, tem gente que diz, uma vez perdido o colágeno, não volta mais. É possível
Não.
recuperar?
Hoje em dia a gente consegue até retornar o colágeno com os bioestimuladores. Conseguimos fazer um estímulo a mais no corpo para ele começar a produzir aquela grande quantidade de quando éramos meninos, né? Mas temos que fazer sempre. É um procedimento que, se você parar de fazer, o corpo também para de produzir.
Yasmin, as pessoas têm muito
Infelizmente, né,
medo. Ah, eu vou
Patrícia?
injetar essas substâncias, uma toxina botulínica, só o nome, às vezes tem gente que já fica assim, ai meu Deus, como é que isso vai processar, né, com o organismo? Será que eu posso ter algum efeito colateral, alguma reação alérgica? Será que esse produto, depois, uma vez colocado no meu sistema, isso vai impactar outras reações? Então, para quem tem medo realmente de fazer algo mais invasivo, de injetar algum tipo de substância, o que que você diria nesse momento?
Desculpa, Patrícia, pode repetir, por favor?
Para quem tem medo, né, de usar algum tipo de substância, né, de fazer algo que seja mais
Sim.
invasivo, não só aquele uso tópico do creme, mas, por exemplo, injetar a toxina botulínica, fazer um preenchimento. Quem tem medo de alguma reação alérgica, isso de fato ocorre, como pode evitar?
Sim, olha só, né? A gente está essa semana falando tanto desses consequências de você não saber escolher um produto, né? O medo do paciente, na verdade, às vezes ele vai pelo preço mais barato. Então, gente, tomem cuidado. Na hora de fazer um procedimento, você precisa ver a procedência do medicamento, né? O que que está sendo ali, o que que é ali dentro, se é uma marca que é realmente liberada no Brasil, né? Porque tem as consequências, podem causar infecções, necroses, então tem que o paciente estar sempre atento quando for realizar os procedimentos.
Bom, tem a pergunta da Ana, e a ouvinte, você de casa pode perguntar aqui também no programa pelo 996813998. A pergunta, não sei se você está ouvindo bem, Yasmin, ela pergunta a diferença entre botox e preenchimento facial.
Botox e
Preenchimento facial.
qual a diferença?
A diferença entre um procedimento e outro.
Pronto.
Do preenchimento.
Posso falar?
Sim, não estou
A
ouvindo.
toxina botulínica, ela é indicada, na verdade, a toxina botulínica, ela vem de uma bactéria, e ela é indicada para ruguinhas, vamos assim dizer, marcas de expressões. Então, quando você faz aquela cara de assustada, a testinha enruga, quando você dá um sorriso, os pezinhos de galinha, ela é indicada para isso. E a durabilidade dela é mais ou menos 4 meses. Já os preenchimentos, eles devolvem a forma que o rosto perdeu. Por exemplo, uma boca que vai sendo consumida durante os anos, né, que a nossa boca vai diminuindo. A gente pode colocar ali volume. A gente consegue colocar um queixozinho quando a paciente tem o queixo mais retraído. Então, o preenchimento, ele devolve as formas, as estruturas do rosto.
Pois é, preciso fazer isso tudo com muito critério, gente. A gente tem visto
Muito.
também aí os conselhos de cada especialidade, tem ficado muito atento a isso. Alguns profissionais que não são da área da dermatologia, da estética, que são de outras áreas, né, e que estão também se lançando nesse mercado. É um mercado muito promissor, a gente sabe, dentro da área comercial, a área estética cresce muito, são muitos produtos, são muitas marcas lançando produtos, e alguns profissionais acabam fazendo esse procedimento com cursos básicos, sem ter um aprofundamento, um conhecimento mais profundo sobre a estrutura. E às vezes vai fazendo um preenchimento, vai fazendo um procedimento que aparentemente seria algo simples, leve, e as pessoas acabam tendo depois que fazer cirurgias bem invasivas para reparar aquele dano que foi feito pela estética. Por isso a nossa preocupação em falar sobre isso, falar sobre estética, mas lembrar que é importante realmente procurar profissionais e espaços habilitados para lidar com isso. Gente, tem uma outra pergunta da Antônia, ela quer saber sobre marcas na pele, manchas na pele, provocadas pela queimadura do sol, por exemplo, né? Se a medicina estética hoje pode trabalhar com isso, se os tratamentos estéticos têm realmente uma resposta eficaz para manchas na pele.
Bem, manchas na pele. Manchas na pele existem as mais, as temidas, o melasma, né? Que a mulherada aí, 90% das mulheres tem no rosto. E nós temos as manchinhas na pele que são as melanoses, que são manchinhas que são causadas pelo sol mesmo. Hoje em dia tem tratamentos maravilhosos para isso, a medicina aí avançou bastante. Então nós conseguimos fazer tanto em home care, né, o tratamento em casa mesmo, manipulação de ácidos, clareadores, despigmentantes maravilhosos, e também nós conseguimos associar com vários procedimentos, como peelings e lasers. Mas hoje em dia a gente consegue sim ter um resultado muito bom. E, gente, use protetor solar, porque para você não ter que tratar, lembra, a medicina ela é preventiva, então você tem que prevenir. Protetor solar no corpo inteiro, até no dedinho do pé.
Esmile, com relação a isso que você traz, é importante, né? Claro que tem todos esses procedimentos estéticos, tem uma série de técnicas e produtos disponíveis no mercado, como eu falei, mas o melhor sempre é prevenir. Claro que aí tem a questão também da genética. Às vezes a gente fala assim, ai, mas ela tem uma pele ótima, tem uma pele linda, né? Tem um tecido rígido, não tem muita flacidez, não tem estria. A genética ajudou. Até que ponto é uma questão de genética mesmo, ou foi uma questão de cuidado que essa pessoa teve ao longo da vida?
Faz muita diferença o cuidado. Hoje em dia, nós temos vários estudos que mostram a foto de duas irmãs gêmeas. Não sei se você já viu, Patrícia. São duas irmãs gêmeas. Uma que usou protetor solar a vida inteira e a outra que não. Uma que fez alimentação saudável e a outra não. A diferença na vida mais velha, quando elas estão com seus 60 anos, é gigantesca. A gente tem que lembrar que a gente trabalha mais uma vez, medicina preventiva. Tem que se cuidar. Faz toda a diferença. Lógico que não existe aquele creme que vai devolver o seu colágeno. Infelizmente, não. Mas se você usar o creme a vida inteira, com certeza esse rosto que vem sendo hidratado vai ser diferente daquele que nunca viu. Né? É muito mais fácil a gente conseguir ter uma beleza quando ela vem sendo tratada desde nova do que chegar lá já. Né? É igual um jardim. A gente rega o jardim todo dia para dar flores. Não adianta a gente pegar um jardim todo morto e colocar a flor para nascer de um dia para o outro, né?